África Global.
Como nos dizia há poucos dias o padre Rafael Castillo Torres, vigário pastoral da Arquidiocese de Cartagena, o Papa não poderia deixar de visitar essa região, porque foi por essa cidade costeira que o Evangelho, os missionários, chegaram à Colômbia. E por ali desembarcaram também os africanos levados como escravos para o país. Mas o lugar com a maior presença hoje de afrodescendentes na Colômbia é Cali, no sudoeste do país. É a cidade com mais negros na América Latina, depois de Bahia, no Brasil. Ali trabalha o padre Venâncio Mongo Munere, missionário da Consolata, natural do Quênia. Está lá há cerca de 15 anos e é encarregado da pastoral com os afrodescendentes, uma população, diz, desfavorecida devido às condições históricas em que tem vivido. A Igreja procura ajudá-la a resgatar a sua identidade cultural e espiritual como uma componente enriquecedora de toda a vida social e eclesial colombiana. A ideia da pastoral dos afrodescendentes surgiu na década de 80, frisou o padre Venâncio, explicando em que consiste.
Primeiro que todo, a iniciativa de trabalhar com essa população nasce nos anos 80, na costa pacífica.
Antes de mais, a iniciativa de trabalhar com esta população nasceu nos anos 80 na costa do Pacífico, por inspiração dos bispos Henrique Bartolucci, da Diocese de Esmeraldas, no Equador, e do bispo Geraldo Valencia Cano, da Diocese colombiana de Buenaventura. Inicialmente se deram conta de que as duas igrejas se encontravam no meio de grandes populações afrodescendentes. E olhando para a realidade e culturas dessas pessoas, se deram conta de que havia que encontrar uma forma própria de fazer evangelização no seio desse povo. Essa experiência se expandiu para outras partes da Colômbia e do Equador, até chegar à Arquidiocese de Cali, onde nos demos como tarefa trabalhar em duas vertentes principais.
A evangelização desde a cultura e a promoção humana para melhorar as condições destes povos.
Evangelizar a partir da cultura e a promoção humana para melhorar as condições destes povos. Por conseguinte, entrar antes de mais em diálogo com esta cultura, valorizar a experiência de Deus que tiveram ao longo da história e pôr esta experiência ao serviço da Igreja em cada uma das dioceses, e de modo particular na Igreja colombiana. Isto significa ver como elevar os índices dos afrodescendentes em matéria de educação, saúde, participação política e tudo o que tem a ver com a promoção humana. Ou seja, ver como orientar, de forma geral, essa população. Isto implica ações muito concretas que passam pela educação de toda a sociedade colombiana para que dê espaço a esta parte da sociedade, um pouco esquecida, mas com uma riqueza impressionante. Em segundo lugar, fazer com que os próprios afrodescendentes se façam protagonistas, tanto na vida eclesial como social, a partir da sua própria experiência e da sua riqueza cultural. Terceiro, transformar em ações afirmativas na sociedade e na Igreja aquilo que chamamos de inculturação e fazer com que se manifeste na Igreja com rosto próprio. Estes são os elementos que, grosso modo, nos permitem ter ações muito concretas para a evangelização e para melhorar as condições de vida desta população.
Os resultados deste esforço têm sido positivos, afirma ainda o padre Venâncio.
Sim, a resposta praticamente ha sido muito, muito positiva. Lo afirmo por três motivos. Uno,
sim, a resposta tem sido muito, muito positiva. Afirmo isto por três razões. Uma é que os que entraram a fazer parte deste processo praticamente transformaram-se numa fonte de riqueza para a própria Igreja e para a sociedade, podendo gozar desta liberdade, diria, de participar como filhos de Deus no ser Igreja e no ser sociedade.
Segundo, la expansão que ha tenido esta experiência por toda a América.
Segundo, é a expansão que já teve esta experiência de ser igreja por toda a América. Este trabalho começou há apenas 35 anos, mas tem sido muito significativo, especialmente na Colômbia, Equador, Panamá, Haiti e em muitos outros países onde temos tido a possibilidade de nos reunir anualmente como continente, com a participação de bispos, padres, religiosos e religiosas e os próprios agentes afrodescendentes, para ter uma avaliação permanente. E os resultados têm sido muito positivos, de tal forma que hoje já podemos falar de uma igreja latino-americana, onde a componente afrodescendente tem um grande impacto na evangelização e o melhoramento da integração na sociedade civil.
Um trabalho que apresenta, todavia, algumas dificuldades.
A primeira dificuldade é as deudas históricas recebidas.
A primeira dificuldade são as dívidas históricas recebidas. Historicamente, esta população não desfrutou das melhores condições em termos de saúde, educação, participação plena nas tomadas de decisão. Portanto, há uma dívida histórica que herdamos e que, de alguma forma, nos põe perante a tarefa de recuperar ou de preencher os vazios. E isto, naturalmente, atrasa qualquer processo. Igreja, educação, em todos os campos humanos.
Desde a educação ou desde qualquer campo humano. A segunda dificuldade é a prevenção.
A segunda dificuldade é a prevenção que a sociedade em geral tem em relação a qualquer tema relativo aos afrodescendentes, cuja própria experiência de Deus não é plenamente reconhecida. Isto porque a ânsia de cristianizar os afros, assim como os indígenas, fez com que se ofuscasse muito a experiência de Deus que tinham. Hoje em dia, convidamos a própria Igreja e todos a darem especial atenção, quando se fala de diálogo interreligioso, às religiões afro-americanas, por vezes vistas com suspeita, por não terem descendido das grandes religiões historicamente reconhecidas.
Terceiro é a participação plena na vida eclesial.
A terceira dificuldade é a participação plena na vida eclesial, onde, embora haja muita abertura em relação às manifestações culturais afro, contudo, há ainda posturas um pouco fechadas em permitir que haja uma participação plena dos negros em cargos de responsabilidade na hierarquia da própria Igreja. Ali, a ausência dos negros é notória. Estes são desafios que nos mostram que ainda temos muito caminho por andar para garantir que realmente algum dia possamos ajudar no sentido de todos poderem participar plenamente na vida da Igreja e da sociedade.
Mais de 500 anos depois da chegada dos africanos à Colômbia, permanecem, portanto, muitas injustiças em relação a eles. Isto é tudo devido ao estigma da escravatura ou os próprios afrodescendentes têm alguma responsabilidade nisso?
Diria que as duas instâncias têm seu impacto.
Diria que as duas instâncias têm impacto. Porque uma escravidão que durou mais de 400, 500 anos deixa marcas profundas. E este síndrome continua de forma quase que hereditária na reação do próprio afrodescendente perante as instituições e em relação a tudo aquilo que podem reproduzir como sistema e que pode gerar opressão. Por outro lado, temos tido grandes dificuldades na parte organizativa das próprias comunidades. Isto porque, quando as necessidades básicas de toda uma sociedade não são satisfeitas, a organização torna-se difícil.
Segundo, desde o princípio, se criou divisão entre o povo afro intencionalmente.
Em segundo lugar, há que dizer que, desde o princípio, se criaram intencionalmente divisões no seio do povo afro, Recorde-se que os que chegavam às Américas, trazidos da África, a primeira tarefa que os proprietários se davam era a de os separar, distanciando os que falavam a mesma língua, por forma a assegurar que não houvesse entendimento entre eles, como um mecanismo de defesa, e assim manter o sistema colonizador. E neste caso, fez-se uma divisão intencional para que não pudessem comunicar com facilidade. Esta herança os acompanha ainda hoje, porque naqueles tempos a cada um tocou lutar de forma quase individual, quando se tratava de encontrar estratégias de libertação. Esta tendência continua porque as estruturas mantiveram esta política. Não convém que os povos se organizem. E isto teve maior efeito entre os afros e muitos outros grupos humanos na Colômbia e o resto do mundo.
A Igreja tem uma certa minha culpa a fazer no que toca aos afrodescendentes, sublinha o padre Venâncio, evocando o discurso sobre esta matéria do Papa João Paulo II a 2 de outubro de 1992 e o próprio documento de Puebla, em que os bispos da América Latina reconhecem que a Igreja não prestou a devida atenção, no momento oportuno, ao sofrimento dos africanos nas Américas. Houve claramente figuras como São Pedro Claver e outros, mas a nível institucional, a Igreja não agiu com firmeza contra a escravatura. Agora, a expectativa da visita do Papa Francisco à Colômbia é grande para todo o país, mas os afrodescendentes têm expectativas específicas, primeiro porque essa viagem coincide com os 25 anos do discurso do Papa João Paulo II, mas também por outras razões, refere ainda o padre Venâncio.
Estamos en el diseño internacional para los afrodescendientes, donde la ONU ha invitado a que todas las naciones.
Estamos na década internacional dos afrodescendentes, em que a ONU convidou todas as nações a reconhecerem, a promoverem a justiça e o desenvolvimento para os afro. E depois, dado que o Vaticano é membro das instituições da ONU, é uma oportunidade para reevocar a mensagem do Papa João Paulo II. E a expectativa de muitos de nós é que o Papa Francisco tenha uma mensagem específica para esta população.
Segundo, em sua visita estará em Cartagena.
Um outro aspecto é que o Papa estará em Cartagena. Ali é onde tudo começou.
A igreja de São Pedro, onde estão os restos de São Pedro Claver. E preciso, neste espaço, estaremos cerca de 300 afrodescendentes.
E entrará na igreja, onde estão os restos de São Pedro Claver, e nesse espaço estaremos cerca de 300 afrodescendentes, fazendo presença num ato simbólico. E oxalá que o Papa Francisco se pronuncie sobre a dignidade da pessoa e dos direitos humanos, para marcarmos este primeiro passo e se pôr termo à escravatura, que continua de várias maneiras, para pôr fim à exclusão e fazer com que os afrodescendentes possam sentir-se impulsionados pela própria Igreja a dar este passo em direção à plena participação e inclusão e a celebrar o dom da vida que se restaura e acabar com todas as formas de escravatura.
Celebrar realmente o dom da vida que se restaura na medida que se vai acabando com todas as formas de escravidão.
Era, pois, o padre Venâncio Mongwe Munere, missionário caniano da Consolata, há uns 15 anos a trabalhar na Colômbia, na cidade de Cali, região com mais afrodescendentes de toda a Colômbia e segunda na América Latina, depois de Bahia, no Brasil. Colômbia te recebe com os braços abertos a uma só...